Junta-se em direto a este Jornal das Duas, Vitalino Canas, antigo dirigente socialista. Boa tarde, obrigado por se juntar também a nós em direto. Depois desta decisão do Tribunal da Relação, acredita que o futuro político de António Costa pode ficar mais claro?
Bem, eu acho que o futuro político de António Costa está dependente de várias coisas, do seu próprio juízo, também de um determinado contexto em relação àquilo que ele pretenderá fazer no futuro. Tem-se falado de várias funções, designadamente funções ao nível das instituições europeias, que também têm normalmente a sua visão própria, porque, por exemplo, o cargo de Presidente do Conselho Europeu depende também muito do juízo que os seus próprios parceiros possam fazer, mas eu diria que todas essas análises, quer a pessoal de António Costa, quer a das instituições europeias, fica aqui menos condicionada, eu diria. É claro que do ponto de vista do processo em si, parece-me que a comunidade jurídica em geral manifestou sempre desde o início muitas dúvidas, muito ceticismo em relação, digamos, à validade dos indícios que foram sendo conhecidos publicamente. Eu próprio escrevi vários artigos sobre isso, manifestando esse ceticismo em relação ao fundo do que estaria aqui em causa e à valia dos indícios que foram sendo revelados. Aquilo que agora veio a público, esta decisão da relação, é que, na verdade, esses indícios são muito frágeis e parece-me que uma coisa que poderemos dizer em relação a esta decisão, daquilo que é conhecido, e tenho estado a acompanhar também a vossa emissão e, portanto, tenho tomado nota daquilo que lá está também através de vós, mas aquilo que é conhecido aparentemente é que o próprio Tribunal da Relação não apenas pronunciou em relação às medidas de coação, mas já foi dizendo alguma coisa, até talvez adiantando mais que aquilo que é habitual, já foi dizendo alguma coisa da sua própria percepção desses indícios.
E, portanto, acredita que isso significa que este processo fica de alguma forma esvaziado?
Este processo não ficará esvaziado, seguramente, porque o Ministério Público até aqui não deu qualquer indício de que entendia que não estava a trabalhar da base de indícios que considera ponderosos. Portanto, o processo está na mão do Ministério Público. Está na mão do Ministério Público continuar a acusar no futuro ou não. Agora, eu acho que quem está no Ministério Público não será totalmente insensível àquilo que é o juízo do Tribunal da Relação. E o Tribunal da Relação já foi dizendo que aquilo que existia no momento em que o Tribunal da Relação tomou a sua decisão não era muito ponderoso, era frágil. Se o Ministério Público, entretanto, tendo avançado na sua investigação, conseguiu outros elementos, eventualmente terá força para continuar. Se aqueles indícios são aqueles e não outros, e não houve mais, eu não diria que o Ministério Público, porventura, não será totalmente insensível ao facto de haver juízes que, com a mesma prova ou com os mesmos indícios, não sentiram que há ali grandes elementos para avançar. Mas deixe-me regressar à primeira parte da sua pergunta, ou seja, às questões de natureza mais política. Penso que muitos juristas entenderam desde o início que, não sendo os indícios existentes públicos muito fortes, que não haveria uma restrição tão significativa quanto isso em relação à futura carreira política de António Costa. Eu acho que, com esta decisão, isso ainda se acentua, ou seja, acho que a avaliação política que António Costa poderá fazer poderá ser, nesta altura, ainda mais com dúvidas mais dissipadas, digamos. Portanto, vamos ver.
Vitalino Canas, deixa-me só também perguntar-lhe ainda uma questão mais política. Houve iniciativas do Ministério Público que levaram à queda de dois governos, ao Governo da República e também ao Governo Regional da Madeira, investigações que depois acabaram por ter decisões de outros tribunais que esvaziaram de alguma forma esses processos. Como é que avalia a atuação do Ministério Público nestes casos especificamente que tiveram um impacto político muito claro?
Eu acho que essa avaliação terá de ser feita pelo Ministério Público, pela hierarquia do Ministério Público e, desde logo, pela própria Procuradora-Geral da República, e depois pelos agentes do Ministério Público que têm a responsabilidade direta em cada um destes dois processos. Curiosamente, esses dois processos, de facto, esbarraram com o juízo do Tribunal, que é um juízo muito pouco, enfim, um juízo muito pouco simpático para aquilo que vem do Ministério Público. Portanto, em relação a estes dois processos e a circunstância de serem dois governos que, do ponto de vista político, são de cor diferente, permite termos aqui uma visão de conjunto e que não possa ser considerada como uma visão contaminada pela perspectiva política. Eu acho que a circunstância de dois governos terem caído devido à atuação processual do Ministério Público deveria, em meu entender, mas é uma opinião de cidadão e de jurista, deveria levar o que o Ministério Público fosse mais prudente na forma como divulga aquilo que está a ser feito e, sobretudo, enfim, no momento em que faz essa divulgação, porque, e também, mas também devo dizer o seguinte, acho que os agentes políticos também devem, eles próprios, se calhar fazer uma apreciação mais prudente em relação às iniciativas que tomam, tendo em conta a atividade processual que está a ser feita pelo Ministério Público. Eu, desde o início, que defendo que a demissão do Primeiro-Ministro António Costa não era necessária, tendo em conta aquilo que existia, aquilo que se sabia. E aquilo que se sabia não era sólido o suficiente para levar à queda de um governo.
Mas de resto, António Costa não é arguído nesse processo.
Essa opinião de quem a defendeu, minha e de outros, muitos outros que a defenderam, se calhar essa opinião fica mais sólida. Devemos ter um bocadinho de paciência e de alguma capacidade de resistência a reagir a quente e sem ter elementos suficientes para tomar uma decisão. Que o que está aqui a ver é que, se calhar, a primeira notícia não deve ser aquela que fundamenta decisões drásticas como aquelas que foram tomadas.
E, portanto, ou seja, depois da primeira notícia é preciso aguardar para ver o desenvolvimento do processo.
É preciso aguardar. Eu acho que, obviamente, havendo confirmação das primeiras notícias, por exemplo, confirmação por um tribunal, com uma relação, no caso de haver recursos, etc., a confirmação das primeiras notícias pelo tribunal, naturalmente, conduzem e consolidam a necessidade, se calhar, dos responsáveis políticos, então, tomarem decisões que sejam decisões dignas e que permitam que a democracia funcione de uma forma eticamente correta. Agora, a primeira notícia, aquilo que nós estamos a ver é que, se calhar, é uma notícia insuficiente, as primeiras notícias, a de que está aberta uma investigação, a de que foram feitas buscas, que foram recolhidos elementos, etc., se calhar essas primeiras notícias não são suficientemente fortes para levar a decisões com as consequências que as decisões de demissão do governo levam.